Aê! De fora é minha, hein?
Olá para você que está conferindo aí o podcast De Fora é Minha. Muito obrigado pela sua presença. Você que já ouviu os nossos outros programas, seja bem-vindo mais uma vez. Você que está aqui pela primeira vez, nos escute aqui o nosso bate-papo. Vamos falar muita curiosidade, muita história de futebol. Eu sou o Rafael Miguel, vou conduzir aqui a nossa conversa. E hoje aqui temos o convidado Alexandre Simões, jornalista do Hoje em Dia. Alexandre, é um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez.
Pois é, boa noite também para poder conversar de futebol, que é sempre bacana.
Também aqui com a gente, Vitor Dias.
Olá, pessoal.
Rivelli Nunes.
Olá, pessoal. Alexandre veio e voltou, né? Deve ser porque gostou.
Bom, e hoje a gente vai falar de um tema aí que vai começar a pegar fogo a partir desse próximo fim de semana, né? Campeonato Brasileiro, né? A principal competição nacional, né, aqui do Brasil, que começou... Bom, antigamente tinha começado em 71, né? Agora começou em 59, né? Teve essa mudança dos campeonatos e que foi um período ali diferente, né? Não eram considerados campeonatos brasileiros, né? Ali de 59 a 70, né, Vitor? A gente teve a Taça Brasil e também teve o que se chama de Robertão, né?
Isso. A gente teve a Taça Brasil de 59 até 68 e... no quesito competição nacional, a partir de 67, ela começou a perder importância para o Robertão, que era uma extensão do Rio-São Paulo. O Rio-São Paulo ele vinha acontecendo desde a década de 50, com frequência, né? E aí eles tiveram essa ideia de começar a convidar os times mineiros e gaúchos, né? E aí, pouco a pouco, eles foram aumentando times. Entraram times do Paraná, do Nordeste também. E aí, em 1970, era realmente a grande competição nacional, o Robertão, que foi vencido nessa edição pelo Fluminense. E a Taça Brasil, ela serviu como a primeira grande competição de integração nacional, porque praticamente todos os estados na época participavam dessa competição. E aí você tinha várias fases regionais, você tinha, por exemplo, nas primeiras fases, time do Pará pegando time do Maranhão, time da Paraíba pegando Rio Grande do Norte.
E lembrando que, né, nessa época era apenas o campeão estadual, né?
De só cada os campeões estaduais.
Campeão para a Taça Brasil.
As únicas exceções eram quando vinha um campeão da Taça Brasil, que tinha vaga garantida, e entrava o
vice-campeão. O atual campeão, né?
É, aí entrava o outro representante do estado, né?
Uhum. Ô Alexandre, e essa mudança veio alguns anos atrás, né? Então não eram considerados campeonatos brasileiros. Você acha que foi meio assim discriminado falar que todas essas competições são consideradas campeonatos brasileiros? Devia ter um... Talvez ali, já que foram campeonatos diferentes, né? Ver ali o que era brasileiro, o que não era.
É uma discussão interessante, que todo mundo tem razão, né? Todos os lados têm razão, né? É legal saber que, assim, a Taça Brasil, vocês sabem que ela nasceu em Minas Gerais, em Belo Horizonte, né? Em 1955, a gente teve um congresso de futebol em Belo Horizonte e partiu uma proposta do Benedito Adame de Carvalho, que era tipo um secretário-geral da Federação Mineira de Futebol, de se criar uma Taça Brasil de clubes. O que existia na época era o Campeonato Brasileiro de Seleções,
sim,
né, que era promovido e garantia a receita da CBD, né, que era esse Campeonato Brasileiro de Seleções, muito tradicional, inclusive que Minas Gerais ganhou o último deles, final de 63, mas relativa a 62, e aí surgiu essa proposta em 55 de se criar a Taça Brasil de clubes, justamente para colocar esses clubes, os grandes clubes brasileiros em confronto, né? A gente já tinha um futebol de Rio e São Paulo muito forte, mas a gente já tinha surgindo aí grandes forças também em outros estados, como na Bahia, em Pernambuco, Rio Grande do Sul e aqui em Minas Gerais, né? Então, nesse período, por exemplo, o Atlético tinha um verdadeiro esquadrão, que é o time, ainda é um pouco do time campeão do Giro em 50, mas que dominou o estado e que era realmente um esquadrão. E aí veio essa proposta que ficou em discussão, mas foi meio que engavetada e que só foi ganhar força em 59, justamente por causa da criação da Copa Libertadores, que teve a primeira edição em 60, e o Brasil precisava indicar um representante. E aí como é que iria indicar? Né? Então realmente a Taça Brasil nasceu em Belo Horizonte, e a gente não pode tirar dela o caráter da única competição nacional que existia na época.
Sim.
Então era a forma de se conhecer o campeão brasileiro, né? Por mais que ela tivesse um formato de Copa, né, de Copa do Brasil, né, poderia, eu não acho que está errado quem diga que tem que equiparar a Taça Brasil à Copa do Brasil, não acho que esteja errado, assim como também não acho que esteja errado quem diz, né, que em 59 o Bahia foi campeão brasileiro. Foi, né, o Brasil já era campeão do mundo, e ainda não tinha um campeonato brasileiro.
Exato.
Então, é uma história que é complicada. Todo mundo tem razão. Agora, em relação ao Robertão, né, a Taça de Prata, o Roberto Gomes Pedrosa, que aí começa em 67, né, e mais uma vez Minas Gerais tem uma participação decisiva, porque a conquista do Cruzeiro na Taça Brasil de 66 tem muito a ver aí com a abertura do torneio em São Paulo, né, para a entrada de outros centros, né. Aí em relação a 67, aí eu não tenho dúvida alguma. Aí é campeonato brasileiro, não tem... Quem diz que não conseguiu ainda me apresentar um argumento que diga que não seja. Agora, em relação à Taça Brasil, é uma discussão em que realmente eu tenho que concordar que todo mundo tem razão.
E aí, como o Alexandre falou, o primeiro campeão é o Bahia, 59. Depois vem o domínio do Santos, né? Santos,
é, o Palmeiras ainda ganhou em 60, ganhou, né? 60,
depois de 61,
depois
de
61 até 65, o Santos foi pentacampeão, né? Não teve pra ninguém.
E aí, né, Rivelli, quem termina com esse domínio aí do Santos é o Cruzeiro, né?
É o Cruzeiro de 66, né? Aquele time de meninos que surpreendeu o mundo, né, no Mineirão com aquela vitória de 6-2. O Dirceu Lopes fala muito disso, que quando eles saíram para o intervalo, ele virou para o Raul e falou: é verdade isso mesmo que está no placar, a gente está ganhando de 5 do Santos. E foi o time que realmente quebrou essa hegemonia, um time que apresentou o Cruzeiro pro mundo do futebol, o time do Dirceu, do Tostão, do Natal, do Raul, do Procópio. Realmente era uma máquina de jogar futebol.
E aí depois, né, teve o Robertão, né, até 1970, e aí 71 começa o que se chamou na época de Campeonato Brasileiro, enfim, né?
É, na verdade surgiu como Campeonato Nacional de Clubes, né? O brasileiro, ele teve uma enormidade de nomes.
Sim,
até virar realmente Campeonato Brasileiro.
Taça,
né?
Foi Taça de Ouro,
foi Copa União,
Copa Brasil.
Foi Copa Brasil. É, realmente uma enormidade de nomes. Então, esse é mais um argumento que eu digo que de 67 pra frente, pra mim, não tem discussão. Nomenclatura Campeonato Brasileiro. Se for considerar Campeonato Brasileiro, se não me engano, o Campeonato Brasileiro foi disputado pela primeira vez em 1989, depois da Copa União de 88.
Que aí
teve a primeira Copa União e a segunda. Eu acho que 89 é o primeiro ano em que ele é chamado realmente de Campeonato Brasileiro. Então eu acho que por nomenclatura ele não chamava Campeonato Nacional de Clubes. E se você pega o Campeonato Nacional de Clubes de 71 e compara com a Taça de Prata de 70, é muito próximo, muito parecido. Não, eu acho que assim, de 67 para frente, para mim não tem discussão. Agora, em relação à Taça Brasil, quem diz que deveria ser equiparada à Copa do Brasil, para mim tem argumentos para isso, e quem diz que tem que ser comparada ao Campeonato Brasileiro também tem argumentos. Então seria uma questão muito não existe para mim uma técnica que decida. Eu tenho a certeza de que a decisão do Ricardo Teixeira foi política. Já era no momento em que ele precisava de apoio, e isso aí foi uma forma dele ter uma sobrevida à frente da CBF. Logo depois ele renunciou, porque isso foi dezembro de 2010, né? Então praticamente ele passou só mais um ano à frente da entidade. Mas de toda forma também, eu acho que não está completamente errado.
E aí, 71, o Atlético é campeão, né? Desse primeiro campeonato brasileiro, que era um triangular, né?
Exato.
Atlético, Botafogo e São Paulo.
Triangular em turno único. Uma coisa bastante sui generis. Aí o Atlético ganha do São Paulo aqui no Mineirão com o gol do Aldair, aquela bomba de falta, né? São Paulo goleia o Botafogo no segundo jogo em São Paulo. E no terceiro jogo, que era Botafogo e Atlético na Guanabara, o Atlético ele jogava pelo empate para ser campeão, e o Botafogo para ser campeão ele precisava fazer saldo de gols. Se ele ganhasse, o campeão ia ser o São Paulo, que estava assistindo só de camarote. Mas aí teve o famoso queixo no peito do Dadá Maravilha.
Dadá Maravilha foi lá e fez o gol do título. O Dadá foi artilheiro, né?
Porque aquele dia ali, o que acontece? O Atlético, o Atlético tinha 2 pontos com saldo 1, pela vitória de 1-0 no São Paulo. O São Paulo tinha os mesmos 2 pontos, mas com saldo 2, porque ele fez 4-1 no Botafogo. O Botafogo tinha 0 ponto com um saldo menos 3. Então o Botafogo precisava de uma vitória de 6 gols de diferença para passar o São Paulo. Ele vencendo, né? Ele vencendo por 6 gols de diferença, o que que acontece? Ele ia passar o São Paulo, porque a diferença de gols dele para o São Paulo era de 5. Porque ele tinha menos 3 e o São Paulo 2. Porque a goleada do São Paulo foi em cima dele. Então para o Botafogo ser campeão era impossível, né? O que poderia acontecer, e a mala branca rolou solta, né? Porque o São Paulo mandou emissários ao Maracanã com dinheiro para oferecer aos jogadores do Botafogo, era o Botafogo dar o título ao São Paulo. E isso aconteceria com uma vitória simples, né? Porque o Atlético tinha saldo 1, o São Paulo já tinha saldo 2. Então, se o Botafogo vencesse, o São Paulo seria o campeão. Mas, de toda forma, o Botafogo não teve condição de tirar esse título do... Esse título do Atlético e ainda perdeu a cabeça no final, né? Teve agressão, teve muita coisa nesse jogo.
Nesse primeiro jogo do Triangular, o Atlético e São Paulo no Mineirão, teve uma defesa do Renato no chute do Gerson, da entrada da pequena área. O Gerson tinha uma canhotinha de ouro, né? Que tinha uma bomba na perna esquerda. O Renato pegou essa bola e ele saiu de campo chorando, porque a torcida do Atlético gritava o nome dele. E foi justamente na semana que o Atlético contratou o Mazurkiewicz, o goleiro uruguaio.
Sim.
Que o substituiria, o Mazurkiewicz, que era jogador de Copa do Mundo. E o Renato, ele entrou em campo com essa sombra do Mazurkiewicz, mas acabou salvando o Atlético nessa partida. E eu já tive a oportunidade de conversar com ele. Ele falou que realmente o Mineirão gritou o nome dele após a partida, pela defesa que ele fez no chute do Gerson, e ele saiu de campo chorando nesse dia.
Ô Vitor, a gente falou aí desse triangular, né, que foi o final, e a gente já teve bastante fórmula de disputa, né, do Campeonato Brasileiro. Nem sempre foi esse pontos corridos, né?
Porque além da diferença nas próprias fórmulas de disputa, a gente teve uma diferença muito grande na quantidade de equipes. Sim. Disputando o campeonato, né? Era a época da ditadura militar, aí começou com 20 clubes, né? Aí foi pra 24, aí já foi aumentando pra 30 e poucos, depois 40, 60, chegou ao ápice de 96 clubes em 79.
O Inter foi campeão invicto, mas lembrando que naquela época não era assim, os times perdiam pouco, porque eles pegavam adversários muito fracos, né?
É 96 clubes,
entendeu?
Você vai...
Então eram divididos em grupos, era uma enormidade de grupos, e os grupos geralmente tinham um time grande por grupo, quando tinha dois era muito, entendeu? Por isso, e isso cria aí uma falha no futebol brasileiro dos clássicos, né? Era assim, você passa anos, anos e anos sem ter alguns clássicos interestaduais importantes, entendeu? Então, é assim, da mesma forma que criou alguns, tipo o Atlético e Flamengo, por exemplo, né? Mas o próprio Cruzeiro e Flamengo, eles chegaram a passar muitos anos sem se encontrar, entendeu? Isso, inclusive, cria a possibilidade de criar, por exemplo, o Zico nunca fez um gol no Cruzeiro, mas jogou muito pouco contra
quantos
o Cruzeiro,
jogos,
né? Exatamente. Então, criava essas diferenças. A gente não sabe qual critério que tinha também. Ou às vezes o critério era a falta do critério, né?
E um resquício disso apareceu na Copa do João Avelange de 2000. Você falou do Zico nunca ter feito um gol no Cruzeiro. Na Copa do João Avelange foi a primeira vez que o Romário fez um gol no Mineirão na semifinal contra o Cruzeiro.
Exatamente.
Fala.
Na vitória por 3-1, né? O Cruzeiro empata por 2-2 em São Januário. O jogo de ida, né? O Vasco sai ganhando de 2-0, o Cruzeiro empata, um gol do Alex Mineiro e um do Fábio Júnior. E aí vem jogar no Mineirão e o Vasco elimina o Cruzeiro.
Falando de 79, teve time grande que não disputou esse campeonato, né?
Os times de São Paulo, porque eles boicotaram o campeonato porque eles queriam entrar duas fases adiante. A CBD falou: não, vocês vão entrar na segunda fase como todos os outros. Não, a gente quer entrar na terceira fase, por quê? Porque o Campeonato Paulista naquela época ele foi de pontos corridos. Então eram 20 times, 38 datas, e as datas iam fatalmente encavalar com o Campeonato Brasileiro. Por isso que eles estavam querendo essa regalia.
Jogou o Guarani, né? Que era o campeão do ano.
Exatamente,
anterior, de 78. Uma final, inclusive, paulista, Guarani e Palmeiras.
Exato.
Né? E aí, 79, os times, realmente os times paulistas, 79 tem uma curiosidade, né? Porque antes da grande crise, né? O Cruzeiro foi a última grande campanha do Cruzeiro no Brasileirão nos anos 70, foi 79, né?
Sim.
E o Cruzeiro cai pro Internacional, né? Que foi o campeão.
E
o Cruzeiro foi campeão, exatamente. O Cruzeiro cai na retinha final do campeonato ali, pouco antes da semifinal, né? O Inter na semifinal pega o Palmeiras e elimina o Palmeiras, né? O Palmeiras também jogou porque era o vice. Mas o Inter em 79, o Cruzeiro na última fase antes da semifinal cai no mesmo grupo que o Internacional e aí é eliminado pelo Internacional de Porto Alegre, que fez a final com o Vasco, ganhou os dois jogos. Né?
Ganhou 2-0 no Rio e 2-1 em Porto Alegre.
Inclusive o jogo no Rio, os 2-0, dois gols do Chico Espina, né? Chico Espina, que depois veio, foi um dos vários substitutos que o Reinaldo teve aí nesse período do Reinaldo, né? O Reinaldo tinha os problemas de contusão, exatamente. Então até teve vários centroavantes que vieram. O Chico Espina chegou a ser um deles, mas o Chico Espina antes disso, 79, fez os dois gols do Internacional sobre o Vasco no Maracanã. Depois no Beira-Rio, o Internacional ganha de 2-1 e confirma o título invicto com o Enio Andrade de treinador.
O Alexandre citou o Guarani, né, campeão de 78. Será que dá pra falar que é o maior, que é o campeão mais inusitado do Campeonato Brasileiro?
Não.
Não, pra 85,
Coritiba.
É o pior campeão do ponto de vista de aproveitamento, né? E eu acho que técnico também, né? Porque o Guarani, embora fosse um time do interior de São Paulo, né?
Um grande time, né?
É, o Guarani tinha jogadores como... O Guarani tinha um trio ali de Zenon, Renato e Careca, que era fantástico, né? Então, não vamos falar nem do Zé Carlos, volante, já em final de carreira, mas que era o Zé Carlos que jogou no Cruzeiro muitos anos, mas só esse trio aí de Renato, Careca e Zenon, Renato e Careca, já, isso aí
e
já...
o técnico Carlos Alberto Silva, né?
Exatamente.
O Carlos Alberto Silva.
É, né? Era uma época que o futebol de Campinas estava numa fase esplendorosa.
Exatamente, que a Ponte Preta tinha uma dupla de zaga. A Ponte Preta tinha quase que uma defesa inteira de seleção brasileira, porque o Carlos era o goleiro, o lateral direito começou a ser o Nelson, né? O Nelsinho Batista, né? Pai do Eduardo Batista, hoje treinador. Mas a dupla de zaga era Oscar e Polozzi, os dois zagueiros de seleção brasileira, e o lateral esquerdo era Odirley. Depois jogou na Portuguesa, numa época alta. Mas tinha jogadores de cá, o Marco Aurélio, treinador, campeão da Copa do Brasil de 2000 com o Cruzeiro, integrava esse time da Ponte Preta, tinha o Lúcio na ponta direita, né? Então eram realmente uns times fantásticos. Inclusive tem uma placar histórica que monta uma seleção brasileira só com Ponte Preta e Guarani. Cada jogador com a camisa do seu time monta uma seleção brasileira, e uma seleção brasileira de altíssimo nível, só recorrendo a jogadores de Ponte Preta e Guarani.
E aí depois a gente entra na década de 80, que começa o domínio do Flamengo, né? O Flamengo domina ali a década de 80.
Sim, a gente teve o Inter dominando na década de 70, depois o Flamengo na década de 80 com o maior jogador da história do Maracanã, que é o Zico. No Maracanã nem Pelé foi maior do que ele.
E é interessante porque, como é que é isso, né? Assim, o Campeonato Brasileiro por muito tempo foi considerado o início dele como 71, né? E os dois grandes clássicos, os dois primeiros grandes clássicos interestaduais dessas épocas envolve Minas Gerais, porque o grande clássico interestadual do futebol brasileiro dos anos 70 foi o Cruzeiro e Inter.
Sim.
Por causa da final do Brasileiro de 75, por causa dos jogos da Libertadores de 76 e 77.
5-4.
Exatamente. Aí em 77 eles se enfrentaram de novo na fase semifinal, né, que o Cruzeiro vai para a final com o Boca. E esses jogos de 79, né, o Cruzeiro já perdendo força e o Inter. E aí nos anos 80, o grande clássico interestadual que a gente tem é o Atlético e Flamengo, por causa da final de 80, por causa da Libertadores de 81, 82 eles caem no mesmo grupo de novo, então uma série de confrontos que foi ter. E aí nos anos 90, que talvez o Cruzeiro e Palmeiras, né? Mas o Cruzeiro e Palmeiras talvez possa rivalizar aí com o Palmeiras e Grêmio. Sim. Também. Mas sem dúvida, os anos 70, Cruzeiro e Inter é o grande clássico interestadual do futebol brasileiro, e nos anos 80 é o Atlético e Flamengo, sem dúvida nenhuma.
Atlético e Flamengo, que até no campeonato de 86, 85, o Atlético tirou o Flamengo. Muita
86,
gente,
na semifinal.
86, muita gente não lembra disso, mas o Atlético já desclassificou o Flamengo antes daquela
de 87.
Copa do Brasil.
86, esse jogo, o Atlético
e Flamengo.
Tirou o Atlético tirou o Flamengo nas oitavas de final. O Cruzeiro passou pelo Joinville, o Atlético passou pelo Flamengo, empatou no Maracanã, aqui no Mineirão, gol de 1-0, gol de pênalti do Nelinho.
Dois cruzaram, né?
Tem uma curiosidade, exatamente, tem uma curiosidade, porque o Nelinho bateu o pênalti no Zé Carlos e o Nelinho foi e falou pro Zé Carlos, falou assim, eu vou fazer o gol e a bola não vai bater na rede. Realmente a bola não bateu. O Nelinho bateu o pênalti tão devagar, mas tão devagar no Zé Carlos, deslocando o goleiro, que a bola passou da linha um pouquinho e não chegou ninguém encostar na rede. Aí teve as quartas de final de Cruzeiro e Atlético, o Atlético a vantagem. O primeiro jogo foi 0-0, o segundo jogo foi 1-1, o Atlético passou pra semifinal e aí caiu diante do Guarani, que foi decidir com o São Paulo lá em Campinas, lá, que tem o famoso gol do Careca lá, que leva o jogo pros pênaltis naquele jogo de 3-3, né? O gol do Careca na prorrogação.
E em 87 a gente teve a semana trágica pro futebol mineiro. Atlético e Cruzeiro eliminados no Mineirão em dias seguidos.
Uma quarta e quinta. Na quarta o Atlético, na quinta o Cruzeiro. E os dois, assim, o mais interessante daquele campeonato de 87, da Copa União, né? Que é a primeira Copa União, é que o Atlético venceu os dois turnos. E por o Atlético vencer os dois turnos, ele levou o Flamengo para a semifinal.
Tirou o Palmeiras e
exatamente, levou o Flamengo para a semifinal. O Atlético, o que que acontece? Aí é a história que ficou famosa no vôlei aí, aquela derrota do Brasil na Olimpíada lá, no Mundial, né? Pra Bulgária, né? Pra poder pegar um adversário mais fraco. O time do Palmeiras era infinitamente inferior ao do Flamengo. O Flamengo, na verdade, era uma seleção brasileira. Zé Carlos, Jorginho, o Leandro, o Aldair, Edinho e Leonardo, né? O volante era o Andrade, aí tinha o Ailton, o Zinho e o Zico. Bebeto e Renato Gaúcho. Era uma seleção brasileira. O Atlético, talvez... autoconfiança ou falta de estratégia, né? Classificou o Flamengo para a semifinal e aí tinha simplesmente a vantagem de um ponto a mais na semifinal. Perdeu o primeiro jogo do Maracanã 1-0, gol do Bebeto. Aí veio pro Mineirão o Flamengo jogando pelo empate. O Atlético precisava vencer. O Flamengo abriu 2-0. O Atlético empatou com 1 a menos, que o Paulo Roberto, prestes lateral esquerdo, foi expulso quando o jogo estava 2-0. E aí no final o Renato Gaúcho faz o gol. Agora, o resultado 3-2 ele é muito mentiroso, porque aquele jogo ali era pro Flamengo ter aplicado uma goleada no Atlético. Perdeu um caminhão de gols no segundo tempo.
E voltando um pouquinho nesse. Na última rodada da primeira fase desse campeonato, do segundo turno desse campeonato, né? O Atlético ganhou do Palmeiras aqui no Mineirão por 1-0.
Exatamente.
E o Flamengo ganhou de 3-0 do Santa Cruz no Maracanã, com o show do Zico, e foi por isso que o Flamengo foi pegar o Atlético.
Exatamente. E esse 87 tem um caso interessante também, que é a classificação do Cruzeiro para a semifinal com o Internacional. Cruzeiro e São Paulo estavam brigando pela vaga no grupo deles. Na última rodada, o Cruzeiro jogava com o Santos no Pacaembu, precisando da vitória para ir direto para a semifinal. Se empatasse, ia ter um jogo extra entre Cruzeiro e São Paulo. O time do São Paulo era uma máquina, não tinha mais o Careca, mas ainda era um timaço.
Era o campeão de 86.
Né? Exatamente. O Cruzeiro tinha um bom time, comandado ali pelo Jair Pereira, né? E o que que acontece? O Cruzeiro conquistou a vaga com um gol do Careca nos acréscimos, impedido no Rodolfo Santos. Rodrigues. O Rodolfo Rodrigues abandonou o campo, o árbitro era o José Roberto White. No Pacaembu, um dia em que estreou no Santos um menino que foi apontado como o novo Pelé, chamado Marco Antônio Cipó, um menino da base do Santos, que ninguém nunca mais ficou sabendo desse Pelé, exatamente. Pelo mas Marco Antônio Cipó jogou no time do Santos, o Santos tinha Glauco, um cara que parecia muito com Miller, que tinha jogado no Rio São João de Araras. E aí foi esse jogo que o Cruzeiro classificou, o Rodolfo Rodrigues abandonou o campo num dia em que a torcida do Cruzeiro no Pacaembu foi maior que a do Santos, porque o Santos já estava eliminado, não tinha mais chance de nada. E aí o Cruzeiro garantiu vaga na final, jogou no Beira-Rio o primeiro jogo, empatou 0-0, jogava em casa para uma vitória simples, né, para poder se classificar, empatou pro 0-0 o tempo normal. O N. Andrade, treinador do Internacional, e na prorrogação entregou de 1-0 o gol do Amarildo, um centroavante que o Internacional teve, e foi para a final. Mas o Flamengo realmente era o melhor time do campeonato. O Flamengo individualmente era muito superior ao Atlético, ao Cruzeiro. Agora o Internacional era um dos piores e realmente foi um trabalho maravilhoso do Enem Andrade.
Você falou do Cruzeiro. O Cruzeiro no primeiro turno desse campeonato ele foi muito mal.
Muito mal.
Muito mal jogando de azul. Teve uma superstição que o time começou a jogar de branco no segundo turno. Ele se classificou jogando todos os jogos de branco no segundo turno. Foi para a semifinal, o que que o Inter fez? Jogou no Mineirão de branco. Na época, o time visitante tinha essa prerrogativa de escolher o uniforme para jogar. O Inter entrou em campo de branco, o Cruzeiro teve que jogar de azul. Não sei se teve alguma coisa a ver, mas o Inter acabou tirando
o Cruzeiro. O Cruzeiro ele deu uma arrancada, ganhou 2 jogos seguidos dentro de Belo Horizonte, Internacional e Vasco, 2-3-0. E o Internacional, que já tinha vencido o grupo dele no turno, né? Já tinha vencido o turno, já estava garantido na semifinal, assim como o Atlético, né? E o Vasco, que era um esquadrão na época, o time do Vasco. Tanto é que o Vasco foi campeão carioca, bicampeão carioca, 87-88, né?
Era o time do Romário, exato, do Giovani.
Aí veio o Tita, né? O Tita tinha ido pra lá, Giovani, Acácio, goleiro, Paulo Roberto Costa, lateral direito, Donato. Era realmente o Vasco, tinha um esquadrão, o Mazinho surgindo. Então, era um esquadrão que o Vasco tinha. O Cruzeiro dá essa arrancada, vence o Internacional do Taffarel, né, que era a grande estrela do time gaúcho, vence o Vasco e aí dá arrancada para poder e conquista vitórias importantes fora de casa, principalmente sobre o Coritiba e sobre o Santos na Vila Belmiro e o Coritiba no Couto Pereira.
Tem uma coisa que eu estava pensando, que o Atlético foi campeão em 71 e aí um time mineiro só volta a ser campeão com o Cruzeiro em 2003. Alexandre, por que você acha que os times mineiros ficaram tanto tempo, né, sem conseguir o Campeonato Brasileiro? Bateram na trave várias vezes, né, o Atlético na década de 80... É, por que eles não conseguiram, né, ganhar o brasileiro outras vezes?
Olha, é complicado, assim, nos anos 70 ali, né, aquele duplo vice-campeonato do Cruzeiro de 74, 75, 74 principalmente, porque o time do Cruzeiro era muito superior ao do Vasco, né, muito superior ao do Vasco, e perde a final. Já o de 75 contra o Internacional era um confronto equilibrado, né, o Cruzeiro não tinha feito um grande campeonato brasileiro, porque estava meio dividido com Libertadores, mas aí passa na semifinal ganhando o Santa Cruz lá no Arruda. Santa Cruz que tinha um grande time, com Givanildo Oliveira, a dupla de zaga formada por Lula e Levir Coupe, Lula Pereira e Levir Coupe, o goleiro era Gilberto, que foi treinador de goleiros do Cruzeiro, né, tinha Fumanchu, tinha Romeu, então realmente o Santa Cruz tinha um grande time, o Cruzeiro ganha lá dentro de 3-2 com o show do Palinho, e vai para a final com o Inter, uma final que era em aberto de dois esquadrões, mas 74 realmente foi um absurdo. 77, aquela decisão Atlético-São Paulo, né, que o Atlético tinha 9 pontos de vantagem sobre São Paulo, invicto. Aí o regulamento previa que não tinha vantagem nenhuma, a vantagem do Atlético era decidir no Mineirão, mas precisava vencer, empata o tempo normal, empata a prorrogação e perde nos pênaltis. E o interessante daquele jogo é que naquele dia o São Paulo foi melhor que o Atlético. Interessante, o Atlético estava sem Reinaldo, o São Paulo sem o Serginho.
Chovendo muito.
Exatamente, mas a gente não pode comparar Reinaldo com Serginho, né? Por mais que fossem importantes para os dois times, mas o São Paulo foi superior ao Atlético naquele jogo, mas no campeonato inteiro é até covardia, porque o time do Atlético realmente deu show, foi uma campanha brilhante. A final de 80 do Atlético com o Flamengo é parecida com a do Cruzeiro e Inter de 75, né? Dois esquadrões, não dá muito para poder você dizer, você não consegue dizer quem é melhor, né? O que você consegue fazer é uma baita seleção brasileira, inclusive os dois foram base da seleção de 82.
O Atlético ganhou o primeiro jogo aqui, né?
Exatamente, ganhou de 1-0 e foi de pouco, era pra ter sido demais. O Zico não jogou aqui, estava machucado. O Atlético teve muita chance, teve um domínio absoluto do jogo e fez 1-0 só, e naquela época valia o saldo de gols, né? Então, eu acho que acontecia um pouco, não sei, de reclamo muito de arbitragem, né? 74 o Cruzeiro, 80 o Atlético. Eu não estava dentro de campo para ver, para poder ouvir, para saber, então eu prefiro levar por esse, talvez, um pouco de sorte, um descuido, não sei. Decisão é aquela história, né? O famoso detalhe, né? Então, sim, eu acho que talvez eles tenham pecado aí nos detalhes para poder levantar essas duas taças.
E
aí,
na década de 90, dois vices direto, né? Cruzeiro em 98 e o Atlético em 99, os dois perdendo pro Corinthians, né?
É exato, interessante é o seguinte, né? E foram duas derrotas justas, né? A do Atlético de 99 mais suada que a do Cruzeiro de 98, né? Porque o Corinthians, o Cruzeiro abre 2-0 aqui, o Corinthians empata 2-2, depois 1-1 segundo jogo lá, e o Corinthians ganha 2-0. Com o Atlético, o Galo faz 3-2, perde 2-0 e aí empata 0-0 e é campeão, né? E o interessante dessas duas histórias é que eu acho que se tivesse invertido os dois, né? Porque o Corinthians de 98, ele tinha características que anulavam um pouco aquele Cruzeiro de 98. Mas já o Corinthians de 99, se ele pega o Cruzeiro de 99 na final, eu acho que teria sido diferente. O Corinthians de 99, ele tinha uma defesa muito mais fraca do que o de 98, porque ele tinha perdido o Gamarra. E tinha perdido também o Silvinho, embora a peça de reposição fosse o Kleber, que é um baita, mas era um menino ainda. E o de 99, por mais que tenha o Dida, né? O de 98 era o Ney, mas eu acho que no final das contas era diferente. E o Atlético de 99, eu acho que o grande problema é que o Atlético sofreu muito ofensivamente, por mais que tivesse o artilheiro do campeonato, Guilherme, mas o Marques praticamente não jogou aquela final. E o Cruzeiro de 99, ele tinha opções demais. O Cruzeiro tinha o Alex Alves voando, o Cruzeiro tinha o Miller, que é um belíssimo jogador, o Giovani, um garoto apresentando um futebol maravilhoso, Marcelo Ramos. Então eu acho que o Corinthians de 99 não pararia o Cruzeiro de 99. Só que o Cruzeiro caiu nas quartas de final pro Atlético, perdendo os dois clássicos no Mineirão.
E o Levir Coupe era treinador do Cruzeiro.
Exatamente.
98. Ô Ribeiro, a pergunta na lata pra você. Mata-mata ou pontos corridos?
Olha, tem muita gente que fala que o futebol tem que ser justo, por isso pontos corridos. Mas eu acho que o futebol tem que ser emocionante também. Eu comecei a acompanhar futebol acompanhando os mata-matas, essas 300 milhões de fórmulas que o Campeonato Brasileiro já teve. Eu gosto mais do mata-mata, não pela justiça, que nem sempre acontece realmente, mas pela emoção que um jogo de mata-mata causa, por tudo que envolve uma decisão de campeonato, eu ainda prefiro o mata-mata.
Você, Vitor?
Eu já sou mais da geração pontos corridos. Eu acho que pro Campeonato Brasileiro, não necessariamente pela questão da justiça, mas por outros fatores também. E pelo fator de que hoje a gente tem uma Copa do Brasil forte, então a gente tem campeonatos pros dois gostos, né? Por isso que pro Campeonato Brasileiro, tiro hoje pontos corridos.
Você também vai no pontos corridos, Alexandre?
Ah, tranquilamente. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que, assim, a gente tem uma Copa do Brasil muito valorizada por valer vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. A gente tem a própria Copa Libertadores, que a cada ano são cinco, pelo menos cinco times brasileiros. Se o Brasil tiver o campeão, são seis. Né? A gente tem a reta final dos estaduais, que aí vem essa rivalidade local também decidida no mata-mata. Então eu acho que o Campeonato Brasileiro por pontos corridos, eu acho que é o mais justo. Eu acho que ele preenche melhor o calendário, né? Eu acho que ele é mais rentável, o campeonato por pontos corridos. O que o Brasil precisa encontrar é justamente uma fórmula de adequar o campeonato por pontos corridos, que gera 19 jogos em casa para cada clube, para a nossa realidade econômica. Né? Eu acho que as Copas, né? A Copa das Confederações e a Copa do Mundo, elas criaram aí um mundo paralelo no futebol brasileiro de tirar o verdadeiro torcedor do futebol do campo. O lado positivo, talvez, da crise econômica é que os clubes vão ter que cair na real e perceber, né, que essa cultura do ingresso caro, de isso aí não vai ter vida muito longa no futebol brasileiro. Eu acho que o Campeonato Brasileiro deste ano, uma tendência que ele vai ter é a volta do torcedor mais povão ao estádio, porque eu acho que o preço do ingresso vai ter que cair, porque com a crise econômica eu acho que ninguém vai ter condição de encher estádio, de ter um público pelo menos razoável com o preço do ingresso que é cobrado no Brasil. Então, sim, eu acho que aí o campeonato de pontos corridos pode ganhar inclusive uma nova cara, né, porque ele é muito recente, né, o Brasil pegou a Copa ali em 2007, estádios fechando, então eu acho que pode ganhar uma nova cara, porque o grande problema que a gente vivia era justamente de times que não estão brigando por nada, estádios vazios, né? E o estádio é um grande programa, né? Um programa para a família, é um programa interessante. Eu acho que o que afastava o torcedor era o preço alto. E eu acho que isso aí a gente vai ter uma nova realidade a partir aí desse Brasileirão de 2016.
Para você, Luísa, que chegou aos 45 do segundo tempo, pontos corridos, mata-mata, os dois juntos...
Pontos corridos, que eu acho que meu time se dá melhor
no mundo. Se dá melhor nos pontos corridos, né? Isso aí com certeza, né? Oi, velho, você tá com algumas revistas, um livro ali? O que, que a gente tem do brasileiro aí?
Olha, tem umas revistas. A Placar sempre fez grandes guias de campeonato brasileiro, não só da competição, mas contando um pouco de história. Tem uma aqui, inclusive, que de 1996. Essa foto vai estar na página, tá, gente? Depois, Guia do Brasileirão, o melhor do campeonato do mundo, nos 25 anos de campeonato. Então, aqui ainda eles falavam, né, de que o campeonato brasileiro tinha começado em 71. Tem uma Placar também, aqui fala dos 25 anos de Brasileirão, que é do ano anterior, de 95. E essa é muito legal, que ela tem todos os jogos disputados no brasileiro, desde o primeiro ano, em 71. Até o campeonato de 94, com o resultado, a tabela de classificação de cada grupo. Só o de 79 aqui deve dar umas 15 páginas dessa revista, por causa de
96 clubes. A classificação
é uma página só de grupos de times que disputaram aquela competição. E eu tô com um livro aqui também, que é um livro muito interessante, muito gostoso de ler, que chama o Botafogo de 95, que conta a saga daquele Botafogo campeão brasileiro desde o primeiro dia do ano, passando jogo a jogo, não só falando de campeonato brasileiro, mas falando de toda a temporada. E o ápice desse Botafogo, aquele Botafogo da 7-Up, né, do Túlio Maravilha, do Donizete Pantera, do Wagner goleiro,
Paulo Autuori técnico,
Paulo Autuori de treinador,
Beto e
Sérgio Manuel, é justamente o título do campeonato conquistado no Pacaembu contra o Santos, naquele jogo polêmico, dos dois gols polêmicos, o gol do Túlio estava impedido, teve um gol do Camanducaia, do Santos, que levou a bola com a mão, enfim, o Márcio Rezende era o treinador. É um livro muito bacana, conta a história daquele ano mágico para a torcida do Botafogo, e vale muito a pena. O autor dele é o Thales Machado, e a gente vai colocar na página também como adquirir esse livro.
Legal, muito legal, e muita coisa boa pro pessoal acompanhar.
A primeira placar que eu li na vida foi a bola de prata de 99, né? Atlético, que a seleção é praticamente Atlético Corinthians.
Agora é interessante que tem um livro que a gente falou muito aí do início do Brasileirão, de 59, de 67, eu tenho um livro muito interessante, muito bacana, que ele chama Dossiê da Unificação. Foi feito pelo Odir Cunha, que é um grande pesquisador de São Paulo, especialista em Santos, né? E ele tem exatamente o dossiê que foi entregue à CBF para poder fazer a unificação dos títulos, né? E o Rivelli falou ali da placar, os 25 anos de Brasileirão, 26 anos de Brasileirão, de 71. Nesse livro do dossiê da unificação do Campeonato Brasileiro, existe lá o autor, além do Odir Cunha, tem o José Carlos Pérez, que é um diretor do Santos, que é autor também. Mas o Odir Cunha diz o seguinte, que a placar ela foi criada em 1970, né? E que a placar ela tem muito uma cultura de achar que o que vale é o depois que ela surgiu, que o anterior ao surgimento da placar não existe. Mas em 70 a gente tem a primeira edição da Bola de Prata, né? Então, quer dizer, na Taça de Prata de 70 a gente tem a primeira edição da Bola de Prata. Mas esse dossiê da unificação é muito bacana. E tem um outro livro que é de um pessoal, Santiago Júnior, ele chama Os Arquivos dos Campeonatos Brasileiros. É um livrinho de uma capa dourada e vem contando também as histórias desses campeonatos, dos precursores aí do Brasileirão, que seriam os precursores do Brasileirão, desde 59, com artilharias, com regulamentos, com polêmicas, com essa coisa toda. São dois livros bem bacanas aí para conhecer a história do Campeonato Brasileiro antes de 71.
Legal, Alexandre. Mais uma vez, muito obrigado aqui pela presença com a gente. Muito bom ter você aqui no De Fora é Minha. Seja sempre bem-vindo.
Ok, um abraço. Prazer é meu. Sempre estamos aí à disposição de conversar de futebol. É muito
valeu,
bom.
Valeu, Vitor.
Obrigado a vocês.
Valeu, Rivelli.
Valeu, pessoal. E sugiram temas, tá? Pode sugerir temas, sim, que a gente vai cornetar, discutir, falar e dar pitaco sobre qualquer coisa que vocês indicarem.
Valeu também, Luísa.
Tamo junto.
Como o Rivelli disse, né, você comenta lá, pode dar sugestões. Fala o que você tá achando do programa, né? Você que já ouviu aí outras edições. Também dê sugestões, né, do que a gente pode falar aqui no programa. Eu sou Rafael Miguel. A gente volta na semana que vem com um novo tema. Valeu!
Aê! De fora é minha!